e o último ato da presidenta de fechar as portas e os cofres do BNDES. A operação de 4,5 bilhões de reais para uma fusão do Carrefour com Pão de Açúcar foi, para mim, um dos momentos mais importantes desses primeiros 6 meses da administração Dilma Rousseff. Aqui havia dito que não havia recursos para aplicar em setores fundamentais como a agricultura e a comercialização do arroz no meu estado. E quando a presidenta determina que essa operação não é realizada, não pode ser realizada, para defender o interesse nacional, ela está absolutamente coberta de razão e aí tem os aplausos da sociedade brasileira. Então, eu queria fazer esse registro, senador Jorge Viana, o senhor que vem destacando aí os feitos na área social, que todos nós reconhecemos, e especialmente agora pela evolução desses programas, que é a inclusão verdadeira, para que as pessoas possam, nessa inclusão, assumirem o trabalho, ter informação profissional e trabalharem para recuperar aquilo que nós queremos que todos tenham: a cidadania e a inclusão social. Muito obrigada pela gentileza da concessão desse aparte, senador Jorge Viana.
Eu que agradeço o privilégio de ser aparteado também por uma mulher extraordinária que chegou aqui no Senado, estabelece, como bem Vossa Excelência registrou, uma atuação independente, obviamente tendo seus compromissos políticos, mas com independência, pensando sempre o bem do nosso povo e do nosso país. Para mim tem sido uma honra, eu a conhecia como jornalista, uma jornalista que também militava com independência, que não cumpria pautas previamente estabelecidas, mas era autora das pautas, tratava dos mais complexos temas de norte a sul desse país. Eu mesmo, vivendo no Acre, como ex-prefeito e, na época, prefeito e governador, Vossa Excelência tratava os temas do Acre com a mesma desenvoltura, com o mesmo conhecimento que tratava os problemas do Sul.
Me incomodei muito porque o fuso horário de lá é diferente, então eu acordava muito cedo do trabalho.
É verdade.
Me incomodei muitas vezes, peço desculpas agora, senador.
É verdade, mas sempre era um privilégio poder falar, por conta de que em toda a sua trajetória, a senhora sempre teve uma grande audiência, e o interesse era nosso, e o privilégio era nosso de sempre ser entrevistado ou ser questionado, ou ser cobrado de uma posição sobre determinados temas por Vossa Excelência. Mas aqui no Senado estamos hoje, todos nós, iniciando uma nova jornada de vida. Eu mesmo tenho esse mandato como um desafio novo na minha vida. E eu sei que a senhora, que Vossa Excelência, tem também nesse mandato um desafio pela sua dedicação. Nós estamos há pouco tempo agora nos Estados Unidos, e eu fiquei impressionado que você saiu num voo, atravessando a noite, e no outro dia cedo já estava trabalhando aqui. Isso são exemplos que às vezes não viram notícia, mas que tocam a gente, que estimulam a gente, colegas seus, até a procurar também nos superarmos, né? Sei também das dificuldades pessoais que a senhora passou esse semestre, não foi fácil. Aliás, eu aproveito aqui até a sua dor pessoal, que eu pude abraçá-la também no momento delicado, para também registrar aqui já a nossa avaliação. Eu tenho uma avaliação muito positiva desses 6 meses aqui nessa casa. Eu só lamento profundamente a perda do nosso querido senador Itamar Franco. E eu não podia, antes de encerrar, senador Raup, também deixar registrado, porque o senador Itamar, ele estava encontrando uma maneira de um senador único, de um partido. Tudo bem que ele tinha uma história, trazia consigo uma história extraordinária de vida política, tinha chegado à presidência, mas aqui ele era mais um senador e conseguiu se diferenciar nesse plenário com propostas consequentes, coerentes, independentes, com posturas que questionavam e questionam ainda, e deixou aqui um legado de questionamento ao funcionamento, à exigência do Senado se modernizar do ponto de vista do seu regimento, questionavam os mecanismos usados pelo Executivo para governar, que ele mesmo já tinha usado, no caso me refiro às medidas provisórias, mas que ele buscava um aperfeiçoamento, questionava que o sistema político do Brasil, tão fundamental de fazermos as reformas políticas, a reforma política para que o Brasil se consolide como uma das importantes democracias do mundo. Lamentavelmente, nós perdemos um colega que era, em poucos meses, já tinha se firmado como um exemplo, como uma referência para todos nós. Fazendo esse registro e lamentando a perda do presidente Itamar, queria dizer também o quanto que foi rico para mim a convivência com colegas de todos os partidos, independente de ser ou não da base do governo, pessoas da oposição que me receberam de braços abertos, do presidente da casa, presidente Sarney, a todos os líderes, o líder, por exemplo, da maior bancada, senador Renan, me recebeu como se aqui eu já tivesse há muito tempo, ao Randolph, que é um querido amigo, também um líder novo que chega aqui, de um partido que faz oposição ao governo. Então, passando pelo senador Demóstenes, o meu líder, Humberto Costa, enfim, eu fui muito bem acolhido, talvez em parte pela boa herança que o Tião Viana, meu irmão, senador aqui por 12 anos, deixou nessa casa. Ele, o Tião, é uma pessoa muito querida pelo assessorista do elevador, pelas pessoas que trabalham aqui até as madrugadas, eu acho que às vezes até injustamente, porque eles ficam aqui, às vezes, fazendo um trabalho sem ter nenhuma viva alma dentro desse prédio. Talvez nessa reestruturação devemos rever um pouco isso, para que não haja sacrifício aqui no Senado. O Senado tem que ser um exemplo em todos os aspectos. Eu estou observando isso e vou tomar, certamente, no segundo semestre, algumas providências no sentido de equalizar um pouco mais isso. Não tem sentido pessoas ficarem numa assessoria de elevador até quase a madrugada por conta apenas do que está estabelecido num manual, às vezes ultrapassado. Que mudemos, então, o manual, que criemos situações de termos maior produtividade na casa sem sacrificar pessoas, especialmente aqueles que ganham menos, aqueles que fazem um trabalho mais difícil. Por esse aspecto, eu queria dizer que fui extremamente bem acolhido aqui. Na minha bancada, estou feliz de ver a possibilidade de aprender, me sinto um pouco melhor do que no começo do ano, porque pude aprender, a convivência foi extraordinária com os colegas, no caso do PT e de outros partidos da base, enfim, no conjunto aqui do Senado Federal. Mas também queria dizer, do ponto de vista do trabalho no Senado, foi um semestre produtivo. O Senado recuperou, estou certo, boa parte da credibilidade que tinha perdido nas crises que estava vivendo nos últimos anos. Recuperou com o trabalho, recuperou com o debate, recuperou com atitudes que foram tomadas aqui. Como falei, votamos a lei do salário mínimo. Como falei, foram criadas aqui também a Comissão da Reforma Política, coordenada pelo senador Dornelles, estabelecida pelo presidente Sarney. Tive a honra de participar, conversei com o senador Sarney, nosso presidente, há pouco mais de 3 dias, e pedi a ele que retomasse no segundo semestre o tema, mas com alguém responsável para fazer a articulação política desse tema aqui no Senado ainda, porque depois da comissão ter concluído o seu trabalho, foram para as comissões da casa e nós tivemos recentemente algo inusitado e muito ruim que demonstra uma falta de uma articulação política sobre esse tema que é tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Nós tivemos uma situação de votar na Comissão de Constituição e Justiça, duas propostas, uma contra a outra. No caso, o financiamento, a lista fechada e o distritão. Apresentado o distritão pelo PMDB e a lista fechada pelo PT. PSDB votou contra o distritão junto com o PT e depois junto com o PMDB contra a lista fechada e nós ficamos sem proposta nenhuma. Por falta, talvez, de um entendimento, de uma discussão política, e o presidente Sarney me falava que pretende retomar, de certa forma...
Ficamos com a proposta do Jorge Viana do fim das coligações proporcionais, que eu relatei, e aprovada, essa sim foi aprovada na CCJ, está vindo para o plenário e vai para a Câmara, que eu acho que já é um pequeno avanço na reforma, para não ficar sem nada. Eu acho que essa aí, o fim das coligações proporcionais, que o líder do vosso partido, do PT aqui do Senado, Humberto Costa, disse que, a depender dele, seria favorável, mas votou solidariamente contra, junto com o PCdoB e o PSB, mas acabou sendo aprovado por 14 votos a 6, por maioria, o meu relatório da proposta do fim das coligações proporcionais.
Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão, porque se nós não tivermos o compromisso de darmos uma satisfação para a sociedade brasileira, fazendo alguns ajustes para nos tirar dessa insegurança jurídica do ponto de vista eleitoral que nós estamos vivendo, eleição após eleição no Brasil, isso seria não termos feito o dever de casa. Então, eu penso que estamos na metade do ano, fizemos um trabalho importante, Vossa Excelência registra e foi relator, de fato, de algo que é muito importante, porque não tem como fazer a melhora na estrutura política do Brasil sem fortalecimento de partido. E essa proposta que Vossa Excelência relatou vai nesse sentido. fim das coligações proporcionais. E eu apresentei uma proposta que foi debatida e que eu espero seja aprovada, que complementa, de certa forma. Porque hoje, no artigo 109 da lei eleitoral, está estabelecido que um partido só pode disputar a possibilidade de contar seus votos para preenchimento de vagas se ele alcançar o coeficiente eleitoral. E aí, os pequenos partidos, os partidos criados, que têm plataforma política, os partidos que têm compromisso, às vezes não alcançam esse coeficiente eleitoral e esses votos são perdidos. Com uma pequena substituição, eu acho que somaríamos ao fim das coligações proporcionais também uma porta aberta aos partidos, deixando de ser uma cláusula de barreira que joga fora o voto do eleitor o fato de o partido só entrar na distribuição das vagas se alcançar coeficiente eleitoral. Mas eu me refiro também a um outro tema. Nós não podemos terminar bem esse ano, ou certamente não terminaríamos bem esse ano, se não tratarmos do financiamento público de campanha, ou se não tratarmos do financiamento eleitoral. Não tem sentido. Eu também apresentei uma proposta no sentido de estabelecer um teto para as candidaturas, porque nós temos teto, limite para quem financia os políticos, a política, as candidaturas, os partidos, mas não temos teto de gasto para aqueles que se candidatam. E eu acho que é uma verdadeira afronta o abuso do poder econômico que nós vivenciamos também durante a eleição. Enfim, mas isso, na conversa com o presidente Sarney, é no sentido de que possamos ter retomado uma coordenação, mínima que seja, para fazer essa negociação, porque tanto a questão do distritão como também do voto em lista, você podia fazer um entendimento das duas propostas, aproveitando o que uma tem de bom, aproveitando o que a outra tem de bom, e fazendo. Isso aqui é uma casa da política e eu acredito que isso seja possível no segundo semestre, sob pena de não termos feito o nosso dever de casa e mais uma vez, frustrarmos a população brasileira por conta de não melhorarmos a nossa democracia através do sistema político. Mas queria, então, senhor presidente, para encerrar, agradecendo o espaço que Vossa Excelência tem me cedido, também aqui falar um pouquinho do governo do Acre e também dos nossos desafios. Eu queria fazer um registro que, por 6 meses, o Acre está sendo governado pelo Tião Viana, ex-senador, tem passado e superado algumas dificuldades, mas o saldo é extremamente positivo desses 6 meses do governo do Tião Viana. Nós, no Acre, temos um projeto que não é pessoal, é um projeto da sociedade acreana, e é ela que nos dá a prerrogativa de seguir liderando esse processo, que está entrando no 13º ano. Fiquei 8 anos no governo, o governador Binho Marques fez um governo importante, um governo de transformação, focado na melhoria dos indicadores sociais e econômicos, conseguiu. E agora o Tião Viana, depois desse alicerce implantado no Acre, está iniciando uma nova etapa na vida do povo acreano, na vida do nosso Estado, com muita, muita animação, com um empenho pessoal extraordinário. Não tem dia, não tem hora, não tem noite, não tem fim de semana. O Tião tem demonstrado o mesmo compromisso que ele sempre demonstrou como bom médico, na hora de socorrer alguém. Ele tem se dedicado de uma maneira exemplar a governar bem o nosso Estado. As mudanças são grandes e a melhor colheita que estamos fazendo desses 6 meses de Tião Viana é aquilo que a gente está aprendendo a ver no Brasil depois do processo de reeleição. Não sou defensor do continuismo, eu estou falando de continuidade, como estamos vendo da presidente Dilma em relação ao presidente Lula e do governador Tião em relação ao governador Binho. Ele está aproveitando todo o trabalho feito pelo governador Binho e aprofundando esse trabalho. Isso vale para habitação, vale para pavimentação de rua, vale para a conclusão da BR-364. Ontem nós tivemos uma audiência com o ministro Paulo Sérgio e os recursos, senador Raul, Vossa Excelência que sempre lutou também para que pudéssemos consolidar essa malha rodoviária, e agora estamos juntos, imbuídos, de discutir e trabalhar na malha ferroviária, rumo ao nosso Boqueirão da Esperança, chegar em Vilhena, depois seguir em frente. Nós já pactuamos isso aqui, de atuarmos juntos. Obviamente, agora estamos na Ponte do Madeira, que só vamos sossegar quando ela ficar concluída. Vossa Excelência esteve junto com a bancada de Rondônia, eu com a bancada do Acre. Estamos atuando junto, Acre e Rondônia, para que se consolide. Mas é muito importante a gente registrar que já estamos escolhendo a data para inaugurarmos a BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul no próximo ano. Vossa Excelência será convidado, a presidente Dilma deve estar lá, e ontem nós acertávamos isso com o ministro dos Transportes, porque o empenho do governador Tião Viana é decisivo para que depois do trabalho que começamos, que o governador Binho avançou tanto, ele possa concluir essa obra. Mas, queria então, além de fazer esse registro sobre a importância do governador Tião Viana, de levar adiante o que começamos, de inovar, de trabalhar o setor produtivo, do pescado, a melhoria da pequena produção, a política florestal, que ele conseguiu dar uma atenção muito especial. Eu também queria aqui, concluindo, falar da minha satisfação de ter podido aqui, a partir do convite do senador Rodrigo Hollenberg, me sentir mais útil ao meu país, ao meu Estado, e especialmente ao Senado, quando ele me convidou para ser relator na Comissão de Meio Ambiente do Código Florestal. Eu já estava presidindo a Comissão de Defesa Civil, que estamos fazendo um trabalho extraordinário no sentido de dar mais segurança ao Brasil, de fazer do Brasil uma referência na área de defesa civil. O Brasil não tem, graças a Deus, nós vivemos as situações extremadas de clima, mas nós temos vivido situações muito graves de norte a sul desse país, ano a ano, mês a mês. É uma situação de seca num lugar, de cheia no outro, de incêndio florestal no outro, de desmoronamento, de acidentes naturais ou não, de desastres naturais ou não. E o Brasil, que tem tanta gente qualificada, precisa melhor estruturar a sua política de defesa civil. Presido essa comissão temporária, já fizemos 4 audiências regionais, uma no Rio de Janeiro, para a região sudeste, uma outra no sul, em Santa Catarina, para a região sul, uma outra em Manaus, para a região norte, e uma outra aqui para a região centro-oeste, e logo em agosto devemos estar fazendo a última no nordeste, em Pernambuco, e aí depois concluiremos esse trabalho. É um desafio importante para mim, me sinto com a missão, junto com o senador Cacildo Maldani, de cumprir bem esse trabalho. E, por fim, a relatoria do Código Florestal, para mim, é uma oportunidade que tenho. A minha história sempre foi vinculada à busca do desenvolvimento sustentável para o nosso país. Isso significa dizer conciliar atividades industriais com atividades produtivas rurais, da agropecuária, da criação e também da produção de grãos, do agronegócio, e também estabelecermos um compromisso de iniciarmos um processo de consolidação da economia florestal no Brasil. Não tem nenhum sentido nós que vivemos na Amazônia, vivemos na região, sem dúvida, mais rica do planeta, ainda temos que convivemos com pessoas passando dificuldade, com um desperdício de tanta riqueza. Tudo isso, ou em parte, nós vivemos essa situação por falta de políticas adequadas de desenvolvimento para a nossa região. É uma bela oportunidade que o Senado tem, que o Congresso tem, de estabelecer, pelo menos, as diretrizes do que pode ser uma política de desenvolvimento florestal no Brasil, com inclusão social. Eu estou falando de economia verde, eu estou falando de desenvolvimento sustentável, estou falando de modernidade. O Brasil está vivendo, nós estamos vivendo o Ano Internacional das Florestas. O Brasil vai sediar o mais importante evento vinculado ao desenvolvimento sustentável, à biodiversidade no planeta, que é a Rio+ 20. E o Congresso, o Senado, especialmente o Senado, tem a possibilidade de aperfeiçoar a proposta que veio da Câmara, no entendimento com as lideranças da Câmara, fazermos uma lei que seja, ao mesmo tempo, uma lei que cria segurança jurídica para aqueles que querem trabalhar e produzir dentro da lei, para estimular, assim, o aumento da produtividade no Brasil, para que a agropecuária siga tendo a importância que tem na balança comercial, na geração de emprego e também na inserção no Brasil do mundo, nos ajudando a dar segurança alimentar para nós e para o mundo, mas que a gente possa associar tudo isso a uma nova economia florestal. Não tem sentido o Brasil ter a segunda maior cobertura florestal do planeta, a maior área de floresta tropical do planeta e participar com apenas 4% do PIB florestal do mundo. Não tem sentido nenhum isso. Nós ainda nem começamos a ganhar dinheiro com o nosso potencial florestal. E se nós trabalharmos bem como um ativo econômico importante, com inteligência, certamente nós vamos avançar muito nesse aspecto. Então, senhor presidente, eu queria encerrar aqui e dizer que foi uma honra muito grande ter vivido esses 4 meses de minha vida aqui no Senado. Quero agradecer à equipe que trabalhou comigo, a todos os funcionários do Senado que também nos acolhem aqui, do mais simples até aquele que tem um grau de responsabilidade e de exigência maior, mas especialmente agradecer a acolhida que tive pelas senadoras e pelos senadores. Que Deus nos ajude a termos aí um período de recesso, de conversas com as populações de nossos estados e termos aí de volta boas ideias, um bom debate e um Senado produtivo no segundo semestre e que isso possa ser bom para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, senador Raup, pela oportunidade que Vossa Excelência me dá de falar aqui, encerrando, quase ajudando a encerrar esse primeiro semestre no Senado Federal.